É isso aí, boa tarde, 1h04, começamos a segunda hora do nosso Arte Clube ao vivo, falando direto do Centro Cultural dos Correios, aqui no centro do Rio de Janeiro, nosso parceiro aí da Rádio MEC, do Arte Clube, essa instituição que nos recebe aí sempre muito bem, e tem sempre uma programação muito interessante, muito variada, muito diversa, e a gente destaca aí algumas delas hoje para você. A gente vai conversar sobre a exposição de esculturas Os Mitos e a Memória, da artista Raquel Saliba, que está aqui com a gente. Também vamos conhecer a Mostra Ásia, que além de fotografias de artistas brasileiros e estrangeiros, traz também vários elementos aí da cultura dos países asiáticos, como a yoga, origami, artes marciais e teatro também a gente vai falar. Temos ainda um papo sobre a exposição Consciência, do artista peruano Ivan Ciro Palomino, que criou ilustrações baseadas nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. E na parte musical a gente vai falar sobre o Festival de Blues e Jazz, que vai rolar aqui também no Centro Cultural dos Correios. E a gente tem também a nossa plateia aqui, que fique à vontade, obrigado por terem vindo, fiquem à vontade aí para fazer perguntas para os nossos artistas também, para a gente participar aí desse bate-papo. E a gente começa conversando com a Roberta Caldo, assessora de comunicação da ONU no Brasil. A Roberta vai falar com a gente sobre a exposição do Ivan Ciro Palomino, esse artista peruano premiado pela ONU, pela Unesco, com a exposição Consciência. Boa tarde, Roberta. Obrigado pela presença aqui com a gente.
Boa tarde, Jânsia. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. A mostra propõe aí uma reflexão sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Que foram aprovados aí pela ONU e por 193 países da ONU. E conta primeiro para a gente o que são esses objetivos de desenvolvimento sustentável, para que eles servem?
Então, 24 de setembro, há 4 anos, 193 países da ONU, eles firmaram um acordo que veio na esteira justamente da Rio+20, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em que se firmou o acordo para que se tivesse um mundo mais justo para todos com desenvolvimento sustentável. Então, para que isso aconteça, foram fixadas uma série de metas, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que os países se comprometeram em alcançar até 2030. Vale destacar que esses objetivos eles não são apenas da ONU ou dos governos, são objetivos que todos nós temos que participar. Então, são relacionados à igualdade, erradicação da pobreza, ensino de qualidade, trabalho decente, desenvolvimento sustentável, um meio ambiente mais saudável para todos, né? Então, todo mundo pode fazer a sua parte.
E os objetivos, como você disse, foram criados durante a Rio+20, né? Então, tem essa relação direta também com o Brasil, né? Que foi a Rio+20 também foi aqui. E qual a importância de trazer esse trabalho desse artista mundialmente conhecido aqui para o Brasil, tornar esses assuntos mais próximos aí dos brasileiros?
Então, o Ivan Ciro Palomino ele é um artista peruano que tem um trabalho muito efetivo. Ele trabalha com traços simples e ele consegue, de uma maneira instigante, provocar que a gente pense e reflita sobre os problemas da atualidade. Então, ele tem uma obra, por exemplo, que é um elefante em que se esconde um caçador dentro da obra. Ele tem uma outra ilustração em que ele pega um garfo e uma faca e propõe que a gente reflita sobre a necessidade de que todos tenham acesso a uma alimentação adequada. Ele tem uma obra que foi premiada pela ONU, que ele trata justamente da questão do desarmamento. Ele tem uma outra ilustração que está na mostra também, que é um nadador num trampolim, e a piscina, na verdade, é um livro. Então, mostrando a importância da busca do conhecimento e da gente ter uma educação adequada para todos. Então, o Ivan ele consegue traduzir de uma maneira simples o que são esses objetivos de desenvolvimento sustentável, né? E ele consegue provocar que a gente reflita sobre isso e o que cada um pode fazer dentro desse objetivo maior, que é um planeta mais sustentável para todo mundo.
E as obras dele são bem diretas, né? São bem, se comunicam muito facilmente, elas não têm texto, não usam o texto, mas passam mensagens, né? Até com uma certa acidez, com ironia, que provoca essa reflexão no espectador.
Exatamente. Tem uma que ele chama Emig, que ele coloca um imigrante dentro de uma mala. Então, ele acaba trazendo para a gente assim, o que deve ser uma pessoa ter que fugir do seu país e ela se sentir presa dentro de uma mala e ela ter que deixar tudo para trás, né? E uma outra obra que ele fez recentemente, na esteira dos incêndios aqui na região da Amazônia, ele colocou um leopardo em chamas, né, fugindo. Então, ele tem uma atualidade muito, muito grande, né? Ele dialoga muito, muito bem com o que está acontecendo hoje no planeta, né?
Infelizmente, né, as obras dele estão ficando cada vez mais atuais e comentando mais o nosso dia a dia. E, Roberta, como que é essa relação entre a arte e as mensagens que a ONU quer passar? Por que vocês escolhem artistas para passar essas mensagens?
Então, é um desafio de comunicação. Você imagina como é que é você falar, olha, gente, eu tenho 17 objetivos, todo mundo tem que fazer alguma coisa. É muita informação. Então, a gente sempre procura colocar de uma maneira mais lúdica. Então, na hora em que você tem uma obra de arte que fala, olha, estudar é importante, educação de qualidade é importante, preservar o meio ambiente é importante, você acaba tocando a pessoa de uma maneira mais diferente, né? E de uma maneira até mais eficaz, né? Do que eu falar 25 mensagens sobre objetivos de desenvolvimento sustentável, se eu consigo traduzir isso em uma imagem que possa refletir e te tocar de uma maneira que você se sinta movido a fazer alguma coisa, a lutar para que a gente tenha um planeta mais justo e melhor para todo mundo.
Com certeza. E a gente, olhando essas obras, a gente fica com vontade de fazer uma camiseta, de postar na internet, e assim a mensagem vai se espalhando, né?
O objetivo é um pouco esse também. A gente estava até comentando aqui que quando a gente vê a obra do Ivan, dá vontade de fazer camiseta, fundo de tela de computador, sair usando, porque o material dele é muito pop, realmente é muito... A gente tem colocado isso nas redes sociais ou no Brasil, no Instagram, a gente coloca com frequência o material dele. Então, isso acaba provocando de uma maneira lúdica que as pessoas reflitam um pouco sobre os problemas do nosso dia a dia.
Muito bacana. E, inclusive, o Ivan, ele já foi premiado, né? E essa exposição, ela esteve em São Paulo, mas com outra configuração. Uhum. E essa mesma exposição, esses trabalhos também estiveram em exposições em outros países.
Exatamente. Já teve em Nova York. Aqui no Rio de Janeiro, ela está ocorrendo no Centro Cultural Correios com o patrocínio do Instituto Claro, e ela está aberta a ser levada para outros lugares do Brasil, porque são mensagens importantes da gente repassar. O trabalho do Ivan, ele já foi premiado em alguns concursos de agências da ONU, então ele tem o trabalho reconhecido pela Organização das Nações Unidas.
Muito legal, e agora está aqui próximo a nós, né? A gente pode conferir esse trabalho aqui no Centro Cultural dos Correios. Vamos lembrar que a exposição Consciência, então, fica em cartaz até o dia 3 de novembro, né? E aqui no Centro Cultural dos Correios, visitando aí, você pode visitar de terça a domingo, do meio-dia às 7 da noite, com entrada gratuita, aqui o Centro Cultural dos Correios do Rio, aqui na Rua Visconde de Itaboraí, número 20, no centro da cidade. E a gente conversou aqui com a Roberta Caldo, assessora de comunicação da ONU no Brasil, que trouxe aí essas informações bacanas sobre essa exposição. Roberto, obrigado, parabéns pelo trabalho e muito sucesso aí para vocês.
Obrigada, aproveito para convidar os ouvintes a conhecerem o nosso site, naçõesunidas.org, tem mais informações para vocês conhecerem um pouco mais, não só da obra do Ivan, mas também um pouco sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Muito
obrigada,
bem. Muito obrigado, Roberta. Começamos aqui com a Roberta Caldo, assessora de comunicação. Se alguém tiver alguma pergunta também, só chamar a Camila que ela passa aqui para a gente. Durante o programa todo, vocês podem participar. A gente está falando ao vivo aqui do Centro Cultural dos Correios do Rio de Janeiro. Agora, 1h13. E a gente conversa agora sobre uma outra exposição muito interessante que está acontecendo aqui, que é a exposição Mostra Ásia. Obrigado, Roberta. A gente vai conversar agora com a Marcele Torres, que é diretora executiva da Asia Colors. E essa exposição aí é um mergulho na cultura de 15 países asiáticos por meio de fotografias, também cursos, palestras, aulas de dança, de yoga, de artes marciais. A gente vai conversar com isso tudo, várias expressões artísticas e culturais. Marcele, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Tá, prazer, boa tarde.
Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, Jansen.
Marcele, vamos começar falando um pouquinho sobre a exposição, explicar para o nosso ouvinte, a exposição é essa viagem então, que a gente faz por esses países, eles são membros de uma associação de nações do Sudeste Asiático, mais alguns outros convidados.
Isso, exatamente. A Mostra Ásia visa promover as tradições históricas e a riqueza cultural de 15 países da Ásia, sendo eles 10 países da Ásia membros da ASEAN, que é a Associação de Nações do Sudeste Asiático, e mais 5 que são China, Coreia do Sul, Índia, Japão e Timor-Leste.
E vocês, qual foi o foco dessa exposição? Porque ela é muito variada e a gente pode ter, passando por ela, uma noção muito até profunda do dia a dia também, né? Vocês trazem objetos, além das fotografias, tem vestuário, tem instrumentos. Essa é a ideia da exposição.
Exatamente. Nós temos, além do olhar de fotógrafos brasileiros e naturais desses 15 países, nós contamos também com um acervo de obras de representações diplomáticas aqui no Brasil e também um acervo de imigrantes e expatriados da Ásia aqui no Rio de Janeiro. Então, o nosso objetivo é estar abordando a Ásia para além do que já conhecemos atualmente, que temos maior acesso, que são informações, conhecimento sobre Japão, Coreia do Sul e China. E nosso objetivo é ir além dessa perspectiva, apresentar ao público brasileiro, incentivar o seu conhecimento, o seu entendimento, desenvolver e também com atividades de cooperação para outros países da Ásia. Então, nós superarmos essa distância geográfica que temos, né, do Brasil, da Ásia, e sermos uma ponte. Então, trazermos um pouco mais da história de alguns países da Ásia, sua cultura, suas tradições, né, que são milenares.
Uhum. Inclusive, para a gente poder fugir dos estereótipos, né, da Ásia, como a gente estava conversando antes, a gente muitas vezes coloca a Ásia num pacote, coloca a África num pacote, e acho que é tudo a mesma coisa, né? A gente estava vendo ali os vestuários e a gente achou que fossem kimonos, mas aí você explicou, existem os kimonos, existem os outros tipos, né? Então, a gente vai ter essa ideia mais apurada dessas diferenças culturais.
Exatamente. Nós temos uma galeria que fica no Salão A, em que temos uma vestimenta tradicional de cada país, então temos da Indonésia, além das vestimentas em si, temos os adereços, também os sapatos, as bolsas, os acessórios em si. Da Coreia do Sul, por exemplo, temos o hanbok, temos as vestimentas masculinas e femininas. Então, justamente para percebermos em um mesmo ambiente toda a riqueza cultural, a diferença em si, a diversidade que temos na Ásia, dentre os seus diversos países.
São centenas de peças, né? Como que foi reunir esse acervo? Como que foi o trabalho aí com as representações aqui no Brasil?
Foi bem interessante, inclusive uma surpresa para essas embaixadas e consulados. É a primeira vez que uma atividade como essa acontece no Rio de Janeiro e eles ficaram bastante felizes, entusiasmados em cooperar, em estar realizando essas atividades aqui no Rio de Janeiro. E o nosso objetivo é justamente levar tanto a exposição quanto as atividades culturais que abarcam a Mostra Ásia para outras regiões do Brasil.
Certo, a gente tem já duas perguntas da plateia, daqui a pouquinho a gente vai ouvir. E você me disse que também a exposição tem a parte fotográfica, né? Além dos objetos, e a parte fotográfica foi feita também por fotógrafos brasileiros, tanto por brasileiros quanto por fotógrafos locais, trazendo justamente essas duas perspectivas.
Sim, nós temos, por exemplo, um fotógrafo do Camboja, ele é cambojano, o nome dele é Vaso Vampong, e ele traz o seu olhar sobre o seu próprio país. Então, isso também é muito importante para a gente, não só ter o olhar do brasileiro, mas também o natural daquele país da Ásia, com o seu próprio olhar sobre algumas perspectivas do seu país.
Muito bem, a gente já tem uma pergunta da plateia, é isso? Boa tarde, qual é o seu nome?
Boa tarde, meu nome é Anderson.
Anderson, obrigado pela presença aqui com a gente. Qual a pergunta?
Falando sobre o trabalho do Ivan, não ainda vou explorar mais. Só queria saber, até para conhecimento meu e dos ouvintes aqui, ele cita, na, como vem falando aí, nos trabalhos sobre, um exemplo, a poluição. E aí ele mostra um aspecto desse quadro sobre a poluição em si, né? Um exemplo. Agora, a matéria que ele utiliza é sustentável para que ele, além de mostrar esse quadro, eu não conheço muito.
Uhum. A gente pode passar essa pergunta para a Roberta, né? Roberta, que está aqui com a gente. Roberta, que é a representante da ONU no Brasil.
Obrigada pela pergunta, muito pertinente, inclusive. Ele é um designer gráfico, então, na verdade, todo o material, o trabalho dele é todo feito em computador. A gente imprimiu essas obras e elas serão reutilizadas em outras exposições. Então, a gente tenta ser o mais sustentável possível, tá bem?
Muito bem, obrigado pela pergunta. Quem tiver mais perguntas sobre os temas de hoje, já tem mais uma? Vamos lá, então. É do Ednor? Ednor.
Eu queria fazer uma pergunta sobre a Mostra Ásia. É uma curiosidade, né? A gente tem um país de língua portuguesa na Ásia, o Timor-Leste, que tem uma cultura incrível. Então, eu queria que falasse um pouquinho sobre a cultura e sobre a importância do Timor estar nessa exposição.
Sim, inclusive teve participação importantíssima, né, do embaixador.
Sim, exatamente. A gente ficou muito feliz com a participação do Timor-Leste. Timor-Leste é uma das democracias mais recentes do mundo. Foi um país que se tornou independente em 2002. Tivemos também a participação de um brasileiro, que foi o Sérgio Vieira de Mello. Foi muito importante nesse processo de independência, de reconstrução do país. E tivemos a honra de receber o embaixador, Dr. Olímpio Branco, embaixador do Timor-Leste, recém-chegado em Brasília. Foi o primeiro evento que ele participou chegando aqui no Brasil, foi aqui na Mostra Ásia, na abertura. E para nós é uma alegria muito grande recebê-lo, além da grande satisfação, da honra também, porque o Timor-Leste é um país na Ásia que tem a sua língua oficial, além do teto, a língua portuguesa. Então, o nosso objetivo é também mostrar a presença da língua portuguesa na Ásia. Então, fomentar também mais sobre o Timor-Leste, que também é membro da CPLP, como o Brasil, e fomentarmos, promovermos mais atividades sobre o Timor-Leste e sua relação com o Brasil. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, nós temos 9 estudantes timorenses que estão se especializando em universidades federais do Rio, nos cursos de Direito, Contabilidade, Turismo, Engenharia. E eles também participaram na abertura da Mostra Ásia, apresentando 2 músicas tradicionais do Timor-Leste que nos emocionaram muito aqui durante a abertura, e eles estarão também no dia 23 de novembro realizando uma palestra, Conhecendo o Timor-Leste. Então, além do público brasileiro, de turistas, de representantes das embaixadas e consulados, nós temos também a participação de imigrantes e de naturais desses países. E foi muito interessante porque, para esses estudantes timorenses, foi a primeira vez que eles tiveram a oportunidade de estarem participando de um evento promovendo o seu país. Inclusive, reportamos ao Ministério das Relações Exteriores do Timor-Leste a participação deles, e todos ficaram muito felizes com essa iniciativa, que será a primeira de muitas.
Muito interessantes essas pontes, né, que a arte promove. Inclusive, a exposição também promove uma ponte entre países que, historicamente, tiveram conflitos. Mas na exposição eles cooperam.
Sim, exatamente. E esse é a nossa missão da Asia Colors, que é justamente deixar um legado, legar às futuras gerações dignidade humana e a cultura de paz. Então, nós temos a ASEAN, inclusive, é um bloco que esse ano completamos 52 anos, né, celebramos esse marco histórico do bloco da ASEAN, que visa justamente o desenvolvimento e a cooperação entre países da Ásia que no passado, né, na sua história, tiveram divergências, conflitos, e que hoje coexistem em harmonia, em respeito, e eles têm essa cultura de paz. E para nós, durante a Mostra Ásia, ir além da abordagem cultural, histórica, de tradições desses países, justamente estarmos em um ambiente harmônico de entendimento, de cooperação, de pensar o futuro para o desenvolvimento desses países também, criar todo esse laço de amizade, fomentar também outras atividades, não só entre o Brasil e esses países da Ásia, mas entre eles em si, aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Então, tivemos a participação durante a abertura da Indonésia, do Timor-Leste e do Japão também. Então, temos todo esse fundo cultural, histórico, de promoção da cultura, da harmonia e, principalmente, essa cultura de paz, que é muito importante para nós.
Certeza. E, além da exposição que a gente está aqui ao lado, desses trabalhos artísticos e dessas representações culturais tão importantes, vocês vão trazer aqui para o Centro Cultural dos Correios várias demonstrações e trazer uma imersão ainda maior para o público, né? Que são as aulas, as apresentações. Fala um pouquinho sobre essa programação além da galeria, por favor.
Sim, nós temos durante todo esse mês de outubro e novembro diversas atividades culturais que ocorrem nas galerias. Tivemos demonstração de yoga, de massagem terapêutica com técnicas da Tailândia, também aulas de línguas coreana, chinesa e japonesa. E também no dia 2 de novembro nós teremos a peça de teatro, Os Três Sobreviventes de Hiroshima, com sobreviventes do bombardeio a Hiroshima. Também algumas palestras, oficina de origami, que acontecerá no dia 23 de novembro. E o encerramento será com um workshop de desfile das roupas tradicionais, vestimentas tradicionais da Ásia. Então, são diversas atividades culturais que ficaremos muito felizes de receber todos vocês aqui no Centro Cultural Correios.
Muito legal. Essas atividades todas são gratuitas, apenas para a peça que tem os ingressos, né? Você pode comprar os ingressos no site mostraasia.com.br/teatro. Eu queria saber mais sobre essa peça, justamente, Marcele, Os Três Sobreviventes de Hiroshima. Conta um pouquinho sobre essa peça para a gente.
Sim, é um espetáculo que vai acontecer pela primeira vez aqui no Rio de Janeiro. Ele já vem sendo realizado em outras regiões do Brasil. E pela primeira vez o Rio recebe esse espetáculo que conta com três sobreviventes, de fato, do bombardeio de Hiroshima. E, inclusive, um deles tem 94 anos, então nós teremos não só uma abordagem histórica e cultural com relação ao tema em si, mas também trazendo os relatos de quem passou por aquele momento, né? Então, e aí vai ser no dia 2 de novembro, e gostaríamos de convidar a todos vocês para estarem aqui conosco.
Muito bem, no dia 2, então, vai ser a apresentação da peça. A exposição vai até o dia 24 de novembro, né? E com o encerramento, com o desfile, como você disse.
Sim, exatamente. No dia 24 de novembro, às 4 horas da tarde, nós teremos o workshop de desfile de moda com as vestimentas tradicionais da Ásia, que será percorrido nas galerias da Mostra Ásia.
Muito bacana. Então, lembrando que até o dia 24 de novembro, a Mostra Ásia aqui no Centro Cultural dos Correios do Rio de Janeiro. E a gente vai ter mais uma pergunta da plateia, não é isso? Que vai fazer uma pergunta. Lembrando que a curadoria da Marcele Torques está conversando aqui com a gente, diretora executiva da Ásia Colors. Temos uma pergunta. Boa tarde. Tudo bem? Qual é o seu nome?
Boa tarde. Meu nome é Wanglish.
Obrigado pela presença aqui, Wanders. E qual a sua pergunta?
Pergunta direcionada à Raquel, que no dia 2 de outubro estive presente na exposição com os meus alunos lá de Saquarema, do bairro de Itaúna. Visando a exposição, eles assim ficaram encantados.
Pode chegar pra cá,
toda a exposição. Eles tiveram bastante fruição no espaço, refletiram, se questionaram o que seria a arte, qual o significado daquelas obras. E assim, uma das minhas perguntas é uma pergunta que foi feita por eles, que eles ficaram bastante intrigados e assim refletidos, levaram a achar várias respostas, que seria: que mitos, que heróis são esses? Essa foi uma pergunta que eles fizeram bastante. E a outra questão também que eu queria perguntar, agora seria minha, né? É como você vê essa fruição da sua obra, né, da sua arte, por adolescentes e crianças? Porque foi algo que se encantou bastante. Então, o pessoal que estava visitando aqui o local pararam para ver como eles estavam fazendo a fruição de todo esse espaço. E eu queria perguntar se isso faz parte do seu processo, pensar como esses públicos diferentes podem se apropriar da sua arte.
Perguntas só para a Raquel Saliba, que vai conversar com a gente daqui a pouquinho. Antes, eu gostaria de agradecer a Marcele Torres, que é a diretora executiva da Asia Colors, falando para a gente sobre a Mostra Ásia. E muito obrigado pela presença com a gente. Parabéns aí pela exposição, por esses eventos todos movimentando aqui o Centro do Rio, o Centro Cultural.
Muito obrigada, Jance. Agradeço também ao Arte Clube do MEC, ao Centro Cultural Correios, por nos receber aqui para a Mostra Ásia. E gostaria de convidar a todos para virem aqui nos prestigiar a Mostra Ásia. Muito obrigada.
Obrigado, Marcele. E agora sim, a gente conversa com a Raquel Saliba. A Raquel, a artista plástica mineira, conterrânea, e está com a exposição Mitos e Memórias. Não é isso, Raquel? Boa tarde, obrigado pela presença.
Boa tarde, Jansen. Boa tarde a todos. Eu que agradeço. Pois é, Jansen.
Vamos começar respondendo então a pergunta.
Pois é, isso que eu pensei. Vai responder a pergunta primeiro. Desculpa, eu só queria seu nome novamente. Wandlet. É diferente, né? Obrigada pela pergunta. Eu fiquei realmente tocada, emocionada, porque, inclusive, eu já trabalhei com crianças. E o ano passado teve uma coletiva aqui nos Correios, e que foi daí que veio o convite do diretor, o Ednor, que eu agradeço muito, de poder fazer essa individual. E eu fiz um trabalho com crianças aqui, um grupo de crianças de uma escola de Nova Iguaçu. E foi uma experiência única. Então, eu fico muito feliz disso, né? E que é um título realmente forte, que eu e o curador, o Marcos Lontra, a gente pensou muito sobre esse título. E eu estou aqui, assim, admirada como que isso refletiu, repercutiu nas crianças, que eu fico muito feliz. Bem, eu acho que essa coletiva começou com o meu tema era diversidade. Disso eu tentei julgar nesse meu trabalho, porque o que, que é o meu trabalho, né? O que, que seria essa minha exposição? Dando continuidade à diversidade, à pluralidade e de que somos seres únicos, eu tentei ter um cuidado muito especial em cada peça, cada uma ser única. Eu acho que talvez isso, principalmente para a criança, ela consegue diferenciar essa diversidade ali, mas que cada uma tem a sua, cada uma é única, e que eu acho que é o respeito que eu tenho pelo ser humano, principalmente pela minha formação, que foi, eu fiz psicologia com uma formação psicanalítica, e trabalhei alguns anos com criança, e também hospital psiquiátrico. E eu acho que isso explica talvez um pouco desse meu trabalho, um pouco das minhas peças. Não sei se vocês observaram, mas só tem duas que a cabeça é fechada, mas são todas abertas. Eu acho que justamente permitindo a nós, seres humanos, a refletir sobre um mundo que nós estamos e uma questão da tecnologia tão desenvolvida, tão avançada, e que nós ainda, eu diria, será que a nossa cabeça é tão aberta, né? Para aceitar tanta coisa, tanta diversidade, tanta coisa que eu acho que... E eu acho que nós estamos num momento mundial complicado. Como eu já morei em vários países, França, Inglaterra, Austrália, eu vejo o pessoal reclamando, falando só do Brasil, eu acho que o nosso problema vai além disso, é um problema mundial. Tá? Então, eu acho que é um momento muito delicado e que a gente é muito feliz ainda de sermos de brasileiros, de morar num país tão belo, com pessoas tão maravilhosas. E eu acho que, quando você me fala das crianças... Mitos, né? Porque temos mitos, né? Temos mitos verdadeiros, falsos, e isso para a criança entra no mundo da imaginação e da fantasia delas. Eu acho que quando elas viram ali memórias, e eu acho que o meu trabalho realmente, a minha pesquisa inicial para essa exposição foi trabalhar a questão da arte e da psicanálise. Qual a relação dessas duas? Sendo que todas as duas trabalham com o passado e com fragmentos, tá? Eu acho que tem peças minhas ali, que você viu que algumas têm cortes, têm pedaços, né? E eu sei que às vezes tem pessoas que têm um incômodo, falam, ai, coisa esquisita, porque realmente às vezes gera um incômodo, mas eu acho que para a criança está bem mais solta, bem mais aberta do que nós. Eu acho que à medida que a gente vai crescendo, amadurecendo, é que a gente vai se fechando. E eu fico muito feliz. Eu acho que a questão das memórias tem tudo a ver com, claro, com a minha história, com o meu passado, mas eu acho que vai além disso. Eu fiz um estudo que eu fui lá desde a era paleolítica, neolítica, onde na era neolítica a cerâmica vem com uma força forte, né? Bem, inclusive aonde foi criada a primeira olaria na região ali do Paquistão. Então, esse foi um trabalho que eu tive um cuidado em relação a isso, que eu quero continuar desenvolvendo esse trabalho, inclusive com a cerâmica, que a minha paixão é a cerâmica, um material que nem sempre é considerado tão nobre no mundo da arte, mas que para mim é o material mais rico. E eu escutei de um artista colombiano, quando eu estava fazendo um trabalho em Cunha, um curso com ele, ele falou: a argila é a mãe de todas as artes. E se pensarmos, né, pensar que tem peças de 14 mil anos atrás, quando a gente vai ali no Egito, na Grécia, a gente se depara com peças de 14 mil anos atrás, de cerâmica, você pensa realmente, a argila é a mãe de todas as artes. E para mim é um material que me leva a quatro elementos, né, que é água, ar, fogo e terra. Então, para mim, é um material muito forte. Quem trabalha com argila sabe disso. É uma matéria que ela é forte, que ela nos, sabe, ela nos traz um peso muito grande. E, bom, não sei se eu te respondi, não sei se talvez a resposta ainda falta mais alguma coisa entre os mitos e a memória, ou se você está satisfeito com a resposta.
Obrigado, Wander, pela pergunta. Quem tiver mais perguntas, é só chamar a Camila, que a gente passa aí o microfone. E a gente está conversando com a Raquel Saliba, artista plástica, que está com a exposição Mitos e Memórias aqui no Centro Cultural dos Correios. E você estava falando sobre a infância, né? E o seu fascínio pela argila começou na infância também.
Isso, começou, quer dizer, eu era criança, eu tenho uma madrinha, uma prima e madrinha que é ceramista, a Adel Suki. Ela tem um ateliê em Brumadinho, que inclusive parte das minhas cerâmicas dessa exposição foram queimadas lá nesse forno Anagama, que é uma técnica japonesa. E eu, desde criança, fazia bonequinhos de barro, algumas coisas de barro. E a arte sempre foi muito presente na minha vida. Na minha adolescência, fiz cursos de desenho. Depois, quando fui estudar psicologia em Belo Horizonte, eu fiz alguns cursos de desenho na Guinhar, na Escola Guinhar. Parei por falta de tempo, comecei a fazer estágios na área de psicologia, mas dentro da própria psicologia eu escolhi a psicanálise como formação. E na psicanálise a arte vem com uma força muito grande, né? Inclusive, se você olhar Freud, tem toda a análise do trabalho sobre o Da Vinci, Leonardo Da Vinci, a teoria do Lacan sobre a tese deles, esquizoparanoide, foi sobre o trabalho do Dalí, Salvador Dalí. Então, quer dizer, a arte teve sempre muito presente para mim. Eu até tive uma dúvida quando fui fazer psicologia, artes plásticas, cênicas, o que, que eu faria? Sempre a arte foi muito forte para mim. E acabei fazendo psicologia, mas fui muito feliz dentro da psicologia, que eu acho que me deu uma base, inclusive, para fazer esse meu trabalho hoje.
Sim, com certeza. Você conseguiu unir aí essas duas paixões aí da sua vida. Você falou do forno, né, em Brumadinho, um deles, e falou de uma técnica japonesa, né? A gente acabou de falar sobre a Mostra Ásia. Fala um pouquinho sobre essa técnica, esse processo de queima, né, da importância dele para a cerâmica e como que isso é tão, tão belo, né, tão, tão interessante.
Foi em janeiro que eu fiz a queima, inclusive teve uma história até triste, que eu estava lá montando o forno no dia do acidente, em Brumadinho, da Vale, tá? No dia que estourou a barragem. E foi uma coisa pesada pra gente, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu depois continuar trabalhando com uma certa leveza. É uma técnica, esse forno da Del Sul, que chama Anagama, porque são três fornos que os japoneses trabalham com essa técnica, aliás, três que a gente tem ali em Minas, né? Que são, esse Anagama são 72 horas de queima a lenha. Então, a gente precisa de ter pessoas na beirada do forno, duas pessoas trocando turno de 6 em 6 horas para fazer essa queima. Uma técnica maravilhosa. As minhas peças, como eu prefiro trabalhar com tudo que seja orgânico, o mais natural possível, inclusive algumas tintas, sou eu que faço. Tá? Aliás, a maioria delas. Eu uso pouquíssima, talvez mais como experiência, quando são compradas. Eu uso tudo natural e nesse forno Anagama eu não ponho nenhum tipo de tinta, fica a cor natural da argila. E é um processo rico, eu particularmente estou em processo de aprendizado, que eu fiz algumas, eu não tenho essa experiência do Anagama, eu faço lá com essas ceramistas, que tem uma vasta experiência como a Del Succhi, e que às vezes vem alguma pessoa, como há, não sei se foi 4 ou 5 anos atrás, um japonês, o Rikio, que veio para ajudar em uma das queimas. São queimas que geralmente são 2 vezes por ano, tanto no ateliê da Adel, quanto da Erli, quanto da Inês Ali, que elas são as 3 ceramistas que eu conheço que fazem, como também tem em Cunha, que é um polo forte, né, em cerâmica nosso aqui no Brasil, que são alguns japoneses lá que trabalham com fornos, inclusive são enormes, industriais, são fornos bem grandes, maiores do que esses lá de Brumadinho. Então, é uma técnica muito antiga, são técnicas milenares, uhum. E que é uma técnica que eu posso falar que é fascinante. É fascinante, é mágico, um longo processo, tem uma magia. Né?
E o fogo tem também esse simbolismo, né?
Sim.
De criar, de ajudar a criar a sua obra.
Isso,
nascer
perfeito.
Nascer do fogo.
É, porque você meio que sai de tudo ali, você está ali no meio do mato, no meio da natureza, o contato único com a natureza ali, né? Terra, ar, fogo, água. Então, eu acho que isso te leva, talvez, ao passado, ao nosso passado também, que é alguma coisa bem... Hoje tem pessoas que não gostam de usar essa palavra, mas eu acho que é isso mesmo, são coisas bem primitivas, uhum. Né? Que nos leva a esse passado maravilhoso
primitivo
nosso.
Primitivo no sentido de primeiro, né?
De
primordial,
isso,
né?
De primordial.
Que, claro, tem toda a ligação com a parte psicológica, né? Da
Sim.
Que você traz nos seus trabalhos, inclusive uma série de faces na parede que são máscaras. A gente não pode deixar de relacionar com as máscaras, as nossas máscaras sociais, as nossas máscaras que a gente
claro.
Usa no dia a dia, né?
Isso, perfeito.
Teve alguma coisa a ver por aí isso?
Não, a máscara, é mais uma vez, é a ideia da diversidade. Quando uhum. O curador me pediu que ele queria várias máscaras, eu tentei fazê-las iguais, mas em cores diferentes. Uhum. Justamente para focar nessa questão nossa da diversidade, da pluralidade, mas sendo que cada uma é única. Uhum. Por mais que sejam iguais, cada uma tem a sua cor, cada uma tem a sua forma de que você olha, você vê que são iguais, mas tem a sua diferença.
Sim.
Né?
E de diferentes perspectivas também, que a escultura te permite isso, né?
Com certeza.
Ela te permite diversos olhares, dependendo do lugar que você está,
uhum.
Fisicamente, e o lugar que você está internamente.
Claro. Quanto à questão do olhar, você falou uma coisa que teve um trabalho que eu estava fazendo no Parque lá, a gente falando... Alguns colegas até falaram, tem a questão do olhar, que às vezes é muito forte. Eu acho que é justamente isso mesmo. A questão do olhar é forte. Eu acho que é uma das coisas mais importantes para nós seres humanos, é o olhar. Né? Inclusive com a arte, é a forma que você a vê. É da forma que ela é colocada, mas cada um tem o seu olhar perante cada trabalho.
E você faz essa ponte entre a psicanálise e a arte, mas também entre a arqueologia e a psicanálise, né? Como que é essa sua outra paixão, que é a arqueologia, que a gente vê também muitas referências na sua obra?
Como eu te falei, nesse estudo que eu fiz, são 2 universidades que trabalham com esse tema, uma em Londres, a outra em Nova York, e que são textos brilhantes, que me ajudou muito nesse trabalho, onde a arqueologia e a psicanálise, nós trabalhamos nada mais, nada menos com os fragmentos, com os pedaços, né? Então, quer dizer, é achado um pedaço de cerâmica lá no Egito, eles vão detectar de que ano é, então te remete àquele passado, te leva àquele passado, da mesma
Conta
forma
história,
no processo
né?
de análise. Isso, uma história, tem uma história. Eu acho que você usou a palavra certa, é a história, como é a história de cada um de nós, né? Dentro da psicanálise, o que, que você, através das suas falas, daqueles momentos que são junções de cada frase, de cada significante ali que você trabalha no seu processo de análise, o que te remete sonhos ao seu passado, sonhos, os mitos, né, e o que está relacionado à memória, que é onde eu acho que as crianças entram com isso com uma força muito grande, porque tem a questão do imaginário delas, da fantasia delas, como nós adultos também.
Muito interessante. Sim, se alguém tiver perguntas aí para fazer também, é só chamar a Camila. E você está trazendo essa exposição, é a sua primeira exposição individual aqui no Brasil.
Isso, essa é a minha primeira individual aqui no Brasil, fiz uma coletiva aqui nos Correios, aí o Ednor, que é o diretor, me teve a gentileza de convidar para essa individual. Já fiz várias coletivas, inclusive uma em Paris no ano passado, com um grupo de artistas de Búzios, fiz várias coletivas em Búzios também, e é que eu voltei a morar no Brasil em 2013. Então, quer dizer, eu já morei, eu falo que sou meia cigana, estou cada hora num lugar, né? Já morei na França, morei na Austrália, voltei para o Brasil, depois saí, fui para a Inglaterra, agora estou aqui de novo e dedicando esse trabalho aqui no Brasil, né? E com uma força muito grande.
Muito bem. A gente está conversando com a Raquel Saliba, a exposição Os Mitos e a Memória, então em cartaz aqui no Centro Cultural dos Correios, até o dia 27 de outubro,
isso,
né?
Perfeito.
A gente pode vir visitar e mergulhar aí nesses trabalhos tão bacanas da Raquel. Raquel, muito obrigado pela presença com a gente e muito mais sucesso.
Muito obrigada, eu que agradeço.
Obrigado.
Boa tarde.
Vamos fazer então uma pausinha aqui, agora 1h45, a gente vai conversar agora sobre música. A gente tem um evento musical aqui também, vários eventos musicais aqui no Centro Cultural dos Correios, que é o Carioca Blues and Jazz Festival. E quem conversa aqui com a gente é o Cláudio Paula, que é produtor e curador do evento. Boa tarde, Cláudio. Prazer.
Boa tarde. Tudo bem?
Tudo ótimo. Obrigado por estar aqui com a gente.
É, obrigado pela oportunidade.
Vamos falar primeiro sobre o Festival Jazz e Blues, que vai rolar então aqui no Centro Cultural dos Correios. A partir de quando?
Começa no dia 16 de janeiro e vai até o dia 15 de fevereiro. São 5 semanas, às quintas, sextas e sábados. É uma programação bastante diversificada, com muita gente conhecida, muita gente na área instrumental, de blues, de jazz. Na verdade, a logotipia do projeto, ele tem uma licença poética, né, que é justamente o Blues and Jazz. E esse N, na verdade, ele dá essa licença poética para a gente não
N
só tratar
é variado.
Blues. Ele tem a capacidade de ter uma música instrumental, enfim, a gente poder trazer para integrar essa programação extensa, né, de 15 shows em 5 semanas.
Bacana. E fala um pouquinho sobre a programação, quem foram aí os músicos convidados?
A gente está trabalhando com alguns nomes, como Rosa Maria Collins, a Sonja, Vitor Biglione Trio, Rodica, que é uma norte-americana erradicada aqui no Brasil, o Jefferson Gonçalves, Big Joe Manfra, né, Laranja Electric, né, o No Olho da Rua, que é um quinteto de samba jazz, a Confraria Instrumental também, que toca o samba jazz, entra nessa linha da licença poética que eu comentei, né? Além do Jorge Pescara, e o Maitá Blues Combo, que é uma banda de blues do Charles Gavin.
Bacana, então tem atrações do Rio, de outras partes também, e tem a Rodica, que também tem o grupo Rodica, não é isso?
Isso, a Rodica é uma norte-americana que mora desde 2009, se me fala a memória, aqui no Brasil, é antropóloga, tem um trabalho grande nessa linha de agricultura familiar, mas ela tem uma voz assim que é algo impressionante, e é uma das quatro vozes, né, que consideram do blues brasileiro hoje, né? Três das vozes estão no festival, estaria faltando só a Taryn Spielman, que a gente ainda não conseguiu alinhar com ela a possibilidade, mas existe essa possibilidade de estar compondo aí a programação do festival também.
Então são 5 semanas a partir do dia 16 de janeiro, não é isso?
Isso.
E além disso, tem festival de rock também. Que
tem, na verdade
rock
tem...
Rock progressivo.
A gente está fazendo um festival de blues e jazz, é a primeira edição, e a gente está na terceira edição do Carioca Prog Festival, que começou no dia 31 de agosto, no Teatro Municipal de Niterói. São duas cidades, 4 teatros. E a gente encerra agora no dia 25 de outubro com a consagrada banda Bacamarte, aí com 45 anos de carreira. E hoje, o penúltimo show do festival, que é a banda Flish, aqui no Centro Cultural Justiça Federal, que também estará na nossa programação aqui no final de novembro até dezembro. A gente vai ter uma programação que seria um misto entre duas bandas do Carioca Prog Festival, que está aí tocando aqui, que é a banda Kaizen e... o Flish, que está se apresentando hoje, e teríamos duas bandas possivelmente vindo já numa degustação do que vai ser o festival no início de janeiro. Então a gente vai ter 4 sextas-feiras, de novembro até dezembro, com essas duas programações. E hoje tem o Flix na Cinelândia.
Bacana, então. Rock, blues e jazz também, e música brasileira, e também música instrumental, tem até samba, esses cruzamentos aí com o jazz. Então o Carioca Blues and Jazz Festival começa dia 16 de janeiro até antes do carnaval, 5 semanas.
Exatamente. E bacana. Sendo todo ele aqui no Centro Cultural Correios. Diferentemente do Carioca Prog Festival, que são duas cidades, Rio e Niterói, em 4 teatros.
Bacana, bacana. Cláudio, muito obrigado pela entrevista aqui com a gente. Começamos com Cláudio Paula, produtor e curador do Carioca Blues and Jazz Festival, que rola aqui no Centro Cultural dos Correios do Rio de Janeiro. E a gente é sempre muito bem recebido aqui no Centro Cultural pelo Ednor, né? Ednor Medeiros de Souza Filho, que é o gerente aqui de atividades do Centro Cultural dos Correios. E a gente sempre quis puxar o Ednor para uma entrevista, mas nunca deu. Hoje a gente vai conseguir. Ednor, obrigado mais uma vez por receber a gente.
Obrigado pois pela não. presença, obrigado Valeu. Público, obrigado clube também de arte.
Obrigado, Cláudio. Passando aqui para o Ednor, microfone. Ednor, obrigado, viu, mais uma vez.
Prazer.
A plateia aí cheia, mais uma vez, para a gente conversar aqui sobre essas atividades incríveis do Centro Cultural dos Correios. A gente vai adiantar mais algumas. Mas eu queria saber, a gente está aqui numa sala, que é a sala do acervo, né? Uma exposição do acervo do Centro Cultural. O Centro Cultural fazendo 26 anos, né?
26 anos.
E a história desse Centro Cultural?
Esse prédio foi construído em 1922, portanto temos quase 100 anos. Uhum. E depois da Rio 92, esse prédio foi reformado para fazer alguns eventos. Em 93 foi feita uma exposição internacional de filatelia. Filatelia é coleção de selos, histórias contadas através do colecionismo de selos. E a partir dessa exposição de filatelia foi a Brasiliana 93. E a partir da Brasiliana 93, esse prédio foi todo transformado num centro cultural. Então, aqui é o Centro Cultural Correios do Rio de Janeiro. A empresa tem também em Niterói, também lá no Palácio dos Correios, um espaço cultural também. Então temos o prazer de ter duas unidades de cultura aqui no Rio de Janeiro.
Além das exposições, o Centro Cultural tem um teatro também, né, muito atuante.
São 14, aqui no Rio de Janeiro, são 14 salas. Uhum. Temos uma sala intimista de 50 lugares, que a gente faz eventos de música, palestra, workshops. Temos um teatro para 200 lugares, onde vai acontecer o festival de jazz e blues. Temos uma praça, a única praça privada, e aonde de mais ou menos 1.200 metros quadrados, e fazemos também nesta praça eventos externos. Então, exposições de esculturas. Agora, no dia 2... de novembro, faremos em parceria com o Consulado do México o Dia dos Mortos.
A Festa dos Mortos?
A Festa dos Mortos. Uhum. Quem conhece um
pouco... Explica essa tradição aí pra gente.
É, a tradição mexicana, né? Então, na cultura mexicana, diferentemente da brasileira, que o Dia de Finados é um dia de tristeza, uhum, na cultura mexicana, o Dia dos Mortos é um dia de alegria. Então, seriam os espíritos
de encontro com os mortos,
que voltam a esse nível aqui para rever seus entes queridos. Então, se faz uma festa de confraternização. E o Consulado do México vai fazer acontecer esse ano aqui na praça. Espera-se algo em torno de 15 mil pessoas.
Vai ter aquela festa, as pessoas caracterizadas de...
Caracterizadas.
De caveiras. Que a gente viu naquele filme Viva, né?
Vai ser bem assim.
Que legal.
Comidas típicas.
Dia 2 de novembro.
Dia 2 de novembro, de meio-dia até as 7 da noite. E logo depois vai acontecer a peça, os sobreviventes de Hiroshima. Então, quem vier no dia 2 de novembro ao Centro Cultural, vai ter muito o que perceber, o que ouvir e o que assistir.
Sobre diferentes culturas. E essa é aí a grande chamada do Centro Cultural dos Correios, essa diversidade, né? E, de novo, a gente falou aqui de 3 exposições, mas o Centro Cultural tem outras exposições em cartaz, neste momento.
Diversas. Hoje temos 10 exposições em cartaz. Essa sala aqui, por exemplo, está acolhendo a uma exposição de parte do acervo, o acervo do Centro Cultural do Rio. Tem 404 obras de arte e a gente todo ano faz uma exposição dos artistas que passaram aqui nesses 26 anos. Então, a desse ano tem parte desses artistas que voltam para rever suas obras e para fazer novas exposições.
Uhum. E a gente tem também uma exposição de caligrafias, né? E também uma exposição de trabalhos com penas, com asas.
Asas. Então, uma das preocupações da gente ao trazer uma exposição é dar uma peculiaridade naquela exposição.
Uhum.
Então, temos, por exemplo, Cláudio Gil é um artista, um estudioso de caligrafias, e a exposição dele é belíssima. Ele é professor da Escola de Propaganda e Marketing, e o trabalho dele é fazer exatamente um estudo e no desenvolvimento da caligrafia. A exposição de asas é um outro artista, é o Cláudio. Ele é de Petrópolis, ele faz um trabalho de uma sensibilidade incrível, transformando utensílios do dia a dia e utensílios de trabalho em pequenos seres voadores. E quem vem se emociona, fica quase que anestesiado para uma segunda exposição, que está logo em seguida, que é uma senhora, que é a Glória Barbosa, é uma senhora de 90 anos, é uma artista de arte na IFE.
Uhum.
E, quer dizer, a leveza do trabalho do Cláudio é completado pela pureza do trabalho da Glória Barbosa.
Muito bem. Diversa a programação aqui do Centro Cultural dos Correios. E a gente agradece mais uma vez o Ednor pela recepção aqui com a gente, pela parceria, e que venham muitas outras.
Somos nós que agradecemos. E queria convidar todo o público a vir visitar as exposições do Centro Cultural Correios aqui no Rio de Janeiro, na Visconde Itaboraí 20. Quem vier, temos a certeza que vai sair muito, muito impactado com tudo que vai ver. Porque todas as exposições são de elevadíssimo grau. As pessoas elogiam bastante. E é isso que é a nossa missão, trazer exposições de qualidade para a população do Rio de Janeiro.
É isso aí. Obrigado, Ednor, mais uma vez. Obrigado a todo mundo que participou, obrigado a todo mundo que está presente aqui. Agradecemos a presença da Marcele Torres, que falou para a gente sobre a exposição Mostra Ásia, né, da Asia Colors. Também a Raquel Saliba, Mitos e Memórias. Também a gente conversou aqui com a Roberta Caldo, assessora de comunicação da ONU. Obrigado. O Cláudio Paula também. Obrigado a todo mundo. Queremos agradecer também a nossa estagiária Camila Porto, sonoplastia do Ed Guimarães, técnica do Fábio Anunciação, a coordenação técnica do Nielson Santos, a coordenação de produção do Rodrigo Soprana, gerência da Rádio MEC, Thiago Regoto, e a gente agradece ao gerente de atividades do Centro Cultural dos Correios, do Centro Cultural dos Correios do Rio de Janeiro, o Ednor Medeiros de Souza Filho. Muito obrigado a presença de todo mundo. Amanhã, ao meio-dia, convido vocês a ligarem o radinho MEC AM 800 ou então na internet, no Arte Clube, ao meio-dia. Valeu, boa tarde, gente.